As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias que levaram à trágica morte de um bebê com apenas um mês de idade. Aconteceu nesta segunda-feira em Almeirim, sendo que o recém-nascido estava em casa. O alerta foi dado pelos familiares depois de se terem aproximado do bebê e constatarem que não teria sinais vitais. As forças de socorro chegaram ao local e ainda realizaram manobras de reanimação, mas infelizmente não conseguiram inverter o estado clínico com que se depararam. O corpo do bebê deverá ser autopsiado. Tomar já não se deverá livrar de ficar sujeito às medidas restritivas impostas nos concelhos que estão no patamar de risco elevado no âmbito da pandemia em curso. Medidas essas que deverão entrar em vigor já nesta sexta-feira. Com efeito, depois de na última semana ter sido colocado em situação de alerta, os recentes contágios fizeram com que o território nabantino disparasse para cima do limite estabelecido de casos por 100 mil habitantes, barreira situada nos 120, sendo que Tomar tem nesta altura 157,8 infecções na incidência cumulativa a 14 dias e mesmo que registre 2 dias seguidos sem contágio, já não irá conseguir descer dos 120. Perante isso, e acreditando que os números não conduzem o concelho ao patamar muito elevado, Tomar ficará com limitação na circulação na via pública a partir das 23 horas, sendo que no comércio, por exemplo, nos restaurantes, haverá permissão para funcionamento apenas até às 22h30. Às sextas-feiras, a partir das 19 horas, e aos sábados, domingos e feriados, durante todo o dia, o acesso a restaurantes para serviço de refeições no interior está permitido apenas aos portadores de certificado digital ou teste negativo. A limitação do número de pessoas por mesa mantém-se máximo de 6 pessoas por mesa no interior e de 10 pessoas por mesa na esplanada. Já o comércio a retalho alimentar, não alimentar e prestação de serviços só podem estar abertos até às 21 horas. Entretanto, a ERT já fez um ponto de situação junto de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que recordou que ainda nesta semana o governo irá reunir com as autoridades de saúde e poderá estar em causa alguma mudança nas medidas a implementar. Mas, para já, por aquilo que se sabe, Anabela Freitas confirmou que o concelho não irá escapar ao patamar de risco elevado.
Cumprindo todos estes fins, já irá ocorrer esta semana uma reunião no Infarmed que vai condicionar as medidas que vão ser anunciadas na quinta-feira desta semana, mas partindo do pressuposto de que não haverá alteração naquilo que é a matriz de risco, que não existirão alterações nas medidas, Tomar, com os números que temos tido, entrará para concelho de risco elevado. Fazer aqui um breve historial. Nós, na última avaliação, ficámos em concelho de alerta. E isto quer dizer que não tínhamos os 120 casos por 100 mil habitantes, mas estávamos próximos de atingir os 120 casos. Este próximo eram que estávamos a 16 casos de atingir os 120 por 100 mil habitantes. Com os números que têm estado a aparecer desde quinta-feira da semana passada até à data de hoje, os números de hoje ainda não os conheço, mas, portanto, reportando aos números de domingo, sim, já ultrapassámos os 16 casos, que era a folga que tínhamos, e, portanto, mantendo tudo igual, passamos para risco, para concelho de risco elevado, que traz algumas restrições, mas vamos ter que aguardar por quinta-feira para saber se houve alteração ou não na matriz de risco e quais são as medidas que se irão aplicar ao nosso concelho.
Tomar tem nesta altura um quadro que se aproxima das 100 infecções ativas, longe daquela que era a realidade de há poucas semanas. Anabela Freitas refere que está em causa uma transmissão comunitária, apelando às pessoas para que não façam ajuntamentos e deu como exemplo os casamentos e batizados.
Tivemos efetivamente já há cerca de 3 semanas um surto no lar, como foi público, e neste momento podemos falar em transmissão mais comunitária. É natural, eu penso que as pessoas se calhar ainda não interiorizaram de que o facto de estarem vacinadas, seja com a primeira dose, seja com a segunda dose já de vacinação, se calhar aliviaram um pouco aquilo que são as medidas que todos nós temos que continuar a adotar. Porque o facto de estarmos vacinados não quer dizer que não podemos contrair a doença na mesma e podemos transmiti-la. Não contraímos é formas tão graves da doença. E, portanto, se calhar vou aqui algum aliviar daquilo que são as regras que temos que cumprir. Por outro lado, eu também percebo que as pessoas estão cansadas de tanta restrição, que também, atendendo ao tempo que temos, um tempo mais ameno, que pronto, que leve também ao aliviar destas restrições. Depois, continuam também a haver juncamentos, seja em festas, seja em casamentos, seja em batizados, portanto, continuam a haver aqui alguns, pronto, juntamentos que as pessoas depois também podem, no início das festas, cumprir o distanciamento, cumprir as regras, mas depois, ao longo das mesmas, vão aliviando. E, portanto, é aqui um conjunto de fatores que têm levado a esta transmissão, que, aliás, o que está a passar em Tomar é o mesmo que está a passar no país todo, um aumento de casos que não tem reflexo direto depois, felizmente, depois naquilo que é a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, mas temos que estar, apesar de podermos estar vacinados, temos que continuar a manter as regras.
As autoridades de saúde registaram mais 16 testes positivos à Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, 7 dos quais em residentes no concelho de Tomar, assim como foram detectados mais 2 casos em Alcanena, Orém e Torres Novas e 1 nos concelhos de Abrantes, Entrocamento e Ferreira do Zêzere. Está já em causa um total de 13.779 contágios, 563 ainda em curso. O número de altas continua inalterada, 12.837, assim como os óbitos associados à pandemia, 379. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de casos positivos, no total de 132, seguindo-se Tomar com 98 e Torres Novas com 85. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.214 casos, 2.999 recuperações, 83 óbitos, 132 infecções ativas. Tomar, 2.633 infecções, com 2.479 recuperados, 56 óbitos, 98 infecções ativas. Torres Novas, 2.122 casos, 1.977 recuperações, 60 mortes, 85 infecções ativas. Abrantes, 1.705 infectados, 1.577 estão curados, 69 mortes, 59 infecções ativas. Entrocamento, 1.197 infecções, 1.115 recuperados, 23 mortes, 59 infecções ativas. Alcanena, com 1.089 casos, 1.020 recuperados, 39 vítimas mortais, 30 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 626 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 13 infecções ativas. Mação, 450 infecções, 422 recuperados, 15 óbitos, 13 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 290 casos, 267 dos quais dados como curados, 9 mortes, 14 infecções ativas. Constância, 247 infecções, 187 das quais recuperadas, 3 mortes, 57 infecções ativas. E Sardual, 206 casos, 198 recuperados, 5 óbitos, 3 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
931 testes realizados, 8 infecções Covid-19 detectadas. Foi este o resultado já apurado da bateria de exames que decorreu na freguesia de Santa Margarida da Coutada, concelho de Constância, no decurso da última semana, sendo que estiveram em causa testagens a residentes nas localidades de Malpique, Portela e na própria aldeia de Santa Margarida. Excluída ficou a hipótese de levantamento de um cerco sanitário ao referido território. Ainda assim, convém referir-se o concelho propriamente dito, que registra uma incidência cumulativa de 1.039,3 casos por 100 mil habitantes, indicador que o irá empurrar para as medidas restritivas inerentes ao risco muito elevado de propagação. Constância está mesmo no topo nacional desta lista indesejada, ou seja, apresenta dos piores números de Portugal com base nesta avaliação das autoridades de saúde. Basta dizer que apenas num dos últimos 15 dias é que aquele território não teve registro para casos diários.
Rádio Web. Informação. Autárquicas 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Já é oficial a constituição da lista que o PS irá apresentar à Câmara de Tomar nas eleições autárquicas de setembro próximo. Sem surpresa, Anabela Freitas, que se candidata para o terceiro mandato, terá Hugo Cristóvão e Filipa Fernandes como números 2 e 3, respectivamente, seguindo-se Anabela Estanqueiro na quarta posição e Alder Henriques no quinto lugar. Registo para a presença nesta mesma lista de Ivo Silva, capitão da equipa de hóquei sénior do Sporting de Tomar, assim como de Nuno Rodrigues, ele que foi, até final desta época, capitão do União de Tomar. A apresentação foi feita no auditório principal do Politécnico Nabantino, ocasião em que também se ficou a conhecer a equipa que Hugo Costa, candidato à Assembleia Municipal, se irá apresentar a sufrágio. No período reservado às intervenções, Hugo Cristóvão, presidente da Conselhia de Tomar do Partido Socialista, recordou aquilo que considerou como trabalho feito ao longo dos últimos anos.
Quero, em nome da Conselhia do Partido Socialista, agradecer, de facto, a todos aqueles que aceitaram associar-se à única candidatura neste Conselho, às autárquicas no próximo dia 26 de setembro, que acreditamos tem estado e continuará a estar no caminho certo. Com o projeto que iniciámos em outubro de 2013, o município passou a estar no caminho da recuperação para uma instituição de confiança, aumentando a sua capacidade financeira, pagando cada vez mais a tempo e horas e, com isso, contribuindo naturalmente também para o dinamismo da economia local, mas também para recuperar o respeito e a disponibilidade dos fornecedores. Organizou-se a casa, motivaram-se os trabalhadores e fomos fazendo obra, e muita, sem deixar para outros as dívidas mais tarde para serem pagas. Diminuíram-se taxas, reviram-se regulamentos e o apoio à comunidade, quer a instituições, quer às famílias, quer a empresas, passou a existir. E a pandemia que nos está a assolar tem sido disso maior exemplo.
Uma das novidades foi então a apresentação dos elementos que fazem parte da lista à Assembleia Municipal de Tomar. Candidatura liderada por Hugo Costa, que recuou no tempo para dizer que tem a mesma motivação do que aquela que teve quando foi eleito pela primeira vez para aquele órgão, então com 22 anos de idade.
O trabalho autárquico de proximidade é um dos maiores privilégios que um cidadão pode ter. Defender o seu concelho, defender os seus pares, defender os seus vizinhos. A lista que tenho a honra de encabeçar é composta por mulheres e homens de extrema qualidade, tomarenses que estão na disposição de servir Tomar. Agradeço aos cerca de 50 elementos que partilham este desafio comigo. Conto com todos para continuar a colocar Tomar no caminho certo. Quando a Conselheira do Partido Socialista me convidou para ser candidato, não hesitei em dizer presente. Não hesitei em devolver a Tomar tudo o que Tomar me deu. Afinal, foi este conselho que me viu nascer, onde estudei, onde recebi os valores que ainda hoje me pautam. Dizer presente ao meu conselho era o meu dever. Sou daqueles que acredita que devemos dar a cara e não ter medo dos desafios, quando o que está em causa é a defesa dos interesses superiores dos nossos cidadãos. Como Presidente da Cidade do Partido Socialista, como deputado na Assembleia da República, sempre defendi os interesses da nossa região. E Tomar tem de continuar a ter um papel-chave nessa região.
Anabela Freitas, candidata à Câmara de Tomar, fechou a sessão. Ficou um balanço do que tem sido feito ao longo destes últimos anos.
É inegável o caminho, diria eu, o caminho certo, que temos feito nos últimos anos para posicionar Tomar, quer a nível nacional, quer a nível internacional. E este posicionamento não se centra apenas na promoção de Tomar enquanto destino turístico de excelência. Aquele que é o posicionamento do nosso concelho, com projetos-piloto e inovadores, amplamente divulgados a nível nacional no âmbito das Smart Cities, é para continuar. As novas tecnologias são fundamentais para garantir a acessibilidade aos serviços, bem como para promover a coesão territorial e social. São fundamentais ainda para que tenhamos uma governança mais eficaz e eficiente. Para cumprir este desígnio, é fundamental a existência de infraestrutura tecnológica em todo o concelho. Agora, que até ao final do corrente ano teremos uma cobertura de 85% do nosso território de fibra óptica, é importante atingirmos os 100% já no próximo ano.
Autárquicas 2021 são na
O café da Nabância, situado na rua José Raimundo Ribeiro, Tomar, foi assaltado na madrugada desta segunda-feira, ao que tudo indica por volta das 5h40. Os responsáveis, e tudo aponta para, pelo menos, para a presença de 2 a 3 pessoas, acederam ao interior do estabelecimento depois de danificarem a entrada com recurso a uma pedra de grandes dimensões. O objeto do furto centrou-se, acima de tudo, em jogos Santa Casa. Foi a 14ª vez que o café da Nabância foi assaltado em 35 anos de atividade com Francisco Silva, o rosto mais emblemático do estabelecimento e com quem a Hertz falou.
Entraram pelo vidro, partiram o vidro com uma pedra, e depois foram ao balcão, à assustadora, e levaram o dinheiro da vida dentro da assustadora, e foram também à parte do Euromilhões, também o dinheiro que estava dentro da gaveta do Euromilhões, e levaram-nos cerca de entre 100, 150, 200 euros de raspadinhas que nós temos ali. E levaram também uma máquina de aperitivos e outra de batata frita da Pringle, daquelas de... quer meter um erro. Os prejuízos é o vidro, mas supostamente o vidro será pago pelo seguro, mas o resto mais nada. Pois há prejuízos, para cima, se calhar, na totalidade, entre as máquinas e os... se calhar há uns 500 euros, penso eu, não tenho bem certeza, mas é um valor ainda não... mais ou menos aproximado, que não sei o valor, sei que ser o Sr. Helder das máquinas, sem ele dizer qual é o valor. Ele tem que fazer exposição à polícia qual é o valor.
Ao Parkinter 2021, os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
O Partido Social Democrata iniciou a apresentação formal dos diferentes candidatos às freguesias do Conselho de Tomar no âmbito das eleições autárquicas de setembro. E a dar o pontapé de saída esteve Jorge Graça, cabeça de lista a Alenda Ribeira e Pedreira, numa sessão que decorreu na Associação Recreativa e Cultural de Alenda Ribeira, na localidade de Valventeiro. Nota para a presença de Alexandre Horta, o atual líder do Executivo e vice-presidente do PSD de Tomar, que não escondeu a satisfação por este conjunto de apresentações se iniciar precisamente na freguesia que ainda gera.
É para mim gratificante iniciar esta caminhada nesta freguesia e com o Jorge Graça como cabeça de lista. É de alguma forma relembrar a ajuda que eu, o Rodrigo Pereira e outros deram para que o PSD esteja presente nesta freguesia desde 2013. Nessa altura, a visão que se verificou no eleitorado permitiu uma saborosa vitória, ainda que chegasse a margem. Em 2017, as pessoas voltaram a confiar na nossa equipa e a vitória foi expressiva, aumentando a responsabilidade para fazer corresponder o desempenho ao que nós acreditávamos. Agora, em 2021, Jorge Graça é a escolha natural. É garantido que o nosso projeto tem continuidade a bem da população da freguesia. Se ganhar, como assim esperamos, terá uma tarefa complexa pela frente, mas tem todas as capacidades para assumir essa responsabilidade. O atual objetivo desta junta de freguesia, para além das tarefas presentes na junta, desde o início das funções, testou 2 objetivos fundamentais. Aumentar a atratividade da freguesia, com destaque para o Valdavão e o ordenamento florestal e defesa contra incêndios.
Jorge Graça fechou depois esta apresentação. O candidato do PSD, Alenda Ribeiro Pedreira, disse ser tempo de preparar o futuro, agora que a freguesia ganhou estabilidade, fruto do trabalho dos últimos 8 anos, referiu.
É tempo de preparar o futuro. A nossa freguesia teve nos últimos 8 anos uma estabilidade política que permitiu convergir em projetos de valor acrescentado para as pessoas e o território. A candidatura que lidero surge numa perspectiva de continuidade em relação ao excelente trabalho desenvolvido pelo atual executivo. Temos uma equipa experiente com provas dadas na comunidade e na atual gestão da freguesia. Estamos preparados. Vamos avançar este novo desafio com atitude dinâmica e de forma empreendedora. Natural, quem sabe trabalhar em rede, aproveitando todas as potencialidades e são muitas da freguesia, é chegar à hora de impulsionar o desenvolvimento do que teve. Planificar os equipamentos construídos ou em fase final de construção. O centro de interpretação da pedreira. O centro da pedreira da Póvoa. A Ecovinha e, mais recente, a Casa de Memória da Fábrica de Papel do Prado. Vamos promover a freguesia, saber aproveitar as janelas de oportunidade que se vão abrir. Vamos estar atentos. Estamos a elaborar um programa eleitoral. De forma contínua e dinâmica, estamos a ouvir as pessoas e a recolher os contributos. para que possamos apresentar um programa que seja o mais abrangente e enriquecido possível.
Autárquicas 2021 São Lourenço.
O edifício em ruína do antigo Bloco de Representações, em Tomar, já está a ser demolido, sendo que esta segunda-feira ficou marcada pela queda da simbólica fachada de uma estrutura que, recorde-se, nasceu há cerca de 70 anos, com final de atividade há perto de 10. Está em causa o imóvel situado paredes meias com o acampamento do Flecheiro, objeto de destruição e sucessivos atos de vandalismo, assim como local para o consumo e tráfico de droga. Bastava olhar para o interior do edifício e constatar a presença de diversos utensílios relacionados com estupefacientes. No sentido de cortar o mal pela raiz, a Câmara de Tomar avançou para a compra do imóvel, num investimento a rondar os 85 mil euros. Assim ficou definido no final de 2020, tal como ficou desde logo certo que essa compra visava a demolição da estrutura. A ideia da autarquia, já várias vezes expressa publicamente, passa então pela reabilitação das margens do Navão, com a necessária demolição das barracas existentes naquele bairro, assim como dos imóveis que não se apresentem em condições minimamente dignas para fazer parte do futuro Flecha.
Autárquicas 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Olga Marques foi apresentada pelo Chega como a quarta posicionada da lista à Câmara de Tomar, tendo em vista as eleições autárquicas de setembro próximo. Este é, assim, o quarto nome da equipa concorrente ao município nabantino, seguindo-se a Nuno Godinho, Vera Ribeiro e Nuno Lima, anteriormente apresentados. No comunicado enviado para a nossa redação, o Chega refere que Olga Marques é empresária numa empresa de produtor de agrícolas e ervas aromáticas em hidroponia, acumulando com a função de Service Manager IT numa empresa de serviços em Tomar, é de São Pedro. Entretanto, ainda num recente esclarecimento, o Chega deu também conta de quem irá desempenhar as funções de mandatária. Será Vera Ribeiro, que acumula esse estatuto com o de número 2 à Câmara.
Autárquicas 2021 São Lourenço.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.